Inês Baltazar tem 35 anos, é de Lisboa e está em França. Nesta altura, em Toulouse. Chegou em junho de 2019, portanto já lá vão mais de 2 anos. Na mala levava umas quantas experiências internacionais, se bem que algumas delas curtinhas, mas seja como for, tudo conta para este currículo de ter experiências fora do nosso país. Fez Erasmus em Itália, fez alguns intercâmbios na Bélgica e também na vizinha Espanha, e tudo começou aos 16 anos com 2 semanas de férias, mas 2 semanas de férias um bocadinho diferentes daquela ideia que a gente tem das férias, em Inglaterra. Estávamos em 2002. Inês, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Sim, sempre quis ser uma portuguesa no mundo. Sempre gostei imenso de viajar. Comecei a viajar com os meus pais desde muito pequenina, com pouco mais de 10 anos. E, portanto, sempre adorei experiências internacionais, ouvir línguas diferentes, querer aprender essas línguas diferentes e conhecer sítios bastante diferentes de Portugal. Sim, sempre tive imensa curiosidade pelo estrangeiro e por viagens.
E como eu disse há pouco, a primeira experiência internacional, apesar de curta, são 2 semanas, acontece aos 16 anos. Durante as férias vai para a Inglaterra para melhorar, para aprender o inglês. Que experiência foi esta?
Olha, foi uma experiência muito engraçada. Eu, no início, estava muito nervosa, porque só tinha 16 anos, ainda era uma miudinha, não é? Mas fui com uma amiga de escola. Aliás, até foi ela que me convenceu a ir. E, portanto, foi assim a primeira experiência em que saí de casa, longe dos meus pais, durante 2 semanas, em Oxford, em que conhecemos imensas pessoas, todas de países diferentes. Consegui pela primeira vez fazer amigos internacionais, uma polaca, uma holandesa, até uma vietnamita, uma alemã também, uma grande amiga alemã. E foi muito engraçado porque depois dessa experiência ainda mantivemos contacto durante uns tempos com o Pen Friends, e portanto foi de facto uma experiência que teve bastante impacto em mim, tendo em conta que também era tão, tão jovem ainda.
E esta experiência veio reforçar, confirmar a tal vontade que crescia com a Inês de ser uma portuguesa no mundo e ter experiências internacionais?
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Na altura, pronto, ainda era muito pequenina, não imaginava, se me perguntassem como é que seria a minha vida daí a 20 anos, se estaria a viver no estrangeiro, provavelmente pensaria que não. Pensaria que não estaria a viver no estrangeiro, que continuaria a viver em Portugal. No entanto, sem dúvida que já na altura tinha a ideia de estudar, nem que fosse por pequenos períodos, mas estudar no estrangeiro, isso sem dúvida. Viver, emigrar, talvez não, nessa altura ainda não, penso eu, mas sem dúvida que ter experiências académicas, pelo menos no estrangeiro, sim. Essa vontade nasceu logo nessa altura, aos 16 anos.
Bom, e neste seu percurso, e ainda antes de se mudar para a França em junho de 2019, a verdade é que teve diferentes experiências, umas mais curtas do que outras. Bélgica e Espanha, sei que foram experiências de 1 mês, mas fez Erasmus durante 1 ano em Itália. Uma experiência marcante, acredito.
Ah, sem dúvida, sim. Essa foi a experiência mais marcante, sem dúvida, da minha vida, no estrangeiro. E foi mesmo ela que fez com que eu pensasse seriamente, e foi a partir daí, exatamente a partir daí, que eu pensei seriamente em eventualmente emigrar após acabar a minha formação. E sem dúvida, foram 10 meses a viver fora de casa, 10 meses em que tive de estudar no estrangeiro. Tive de aprender a falar muito bem italiano, porque, inclusivamente, os exames eram todos orais em italiano, e, portanto, se eu não conseguisse falar bem o italiano, também não conseguia passar nas cadeiras que estava a fazer. E, portanto, foi realmente uma experiência muito, muito, muito desafiante, e onde conheci, lá está, imensa gente, novamente, sobretudo espanhóis, porque realmente o grupo de estudantes Erasmus em Siena, em Itália, era formado essencialmente por espanhóis, mas também conheci pessoas de outras também nacionalidades, franceses, belgas, alemães também, novamente, holandeses, e portanto foi também, mais uma vez, uma experiência muito, muito enriquecedora. Ainda hoje tenho amigos italianos, espanhóis, que inclusivamente vieram ao meu casamento, E, portanto, realmente foi uma experiência extremamente marcante.
E mais uma vez a multiculturalidade bem presente nestas experiências. Logo no início, a Inês falava da questão das línguas e do gosto que tinha por ouvir e aprender outras línguas. Portanto, começou em Inglaterra, passou por Itália, também pela Bélgica, Espanha, está em França. Quantas línguas fala nesta altura?
Falo 5 línguas. Falo português, claro, falo inglês, o italiano, que aprendi em Itália, o espanhol, porque os meus amigos eram quase todos espanhóis e, portanto, acabei também por aprender imenso espanhol, e agora o francês, perfeitamente também.
Bom, e corremos o risco de, durante uma frase, pensar em várias línguas diferentes. Isto já lhe acontece, Inês? Ou consegue formatar o cérebro, dizer, não, agora estou a falar só em português, agora estou só a falar nesta língua, ou de vez em quando isso baralha-se tudo?
Sim, é complicado, confesso que é complicado. Muitas vezes, neste momento consigo separar bem o português e o francês, pronto, já cá estou há 2 anos e meio, não é? Já consigo separar bem, mas já me aconteceu, porque aqui em França vivem bastante espanhóis também, e inclusivamente também muitos ingleses, e como sabemos, os ingleses têm alguma dificuldade, aliás, falar com os espanhóis, não é?
Em falar outras
Para falar
línguas.
outras línguas, ou pronto, ou pouca vontade de falar outras línguas. E já me aconteceu ter de falar inglês e espanhol, no meu local de trabalho. E aí sim, aí é um pouco complicado, tenho mesmo que formatar a minha cabeça, tenho mesmo que pensar, ok, agora eu vou parar o francês e vou passar para o inglês, ou vou passar para o espanhol. E essa transição, no início, custou um bocadinho, mas assim que eu começo a falar, pronto, as coisas fluem facilmente e consigo manter uma conversa com essas pessoas.
Bom,
E
e
é
na
muito
verdade assim
engraçado.
vai treinando e não esquece língua nenhuma. O que é que motivou a mudança para a França em junho de 2019?
Portanto, não só o facto de eu já pensar desde a altura do Erasmus em emigrar, como também quando comecei a trabalhar em 2012, comecei a sentir que não estava de facto satisfeita com as condições de trabalho que tinha em Portugal. Portanto, eu já tinha vontade de sair, de ter uma experiência no estrangeiro, e a essa vontade aliou-se também o facto de não estar satisfeita com as condições de trabalho, ou os horários que tinha, o facto também da valorização. Eu sentia que a minha profissão neste momento em Portugal estava a ser pouco valorizada. Assim, eu posso dizer que foram 13 anos a estudar intensamente, 5 anos dos quais, durante a especialidade, tive mesmo que investir muito, da minha vida pessoal, familiar. E, portanto, todos esses sacrifícios, digamos assim, apesar de eu adorar o que faço e tê-lo feito sempre por gosto, mas todos esses sacrifícios eu sentia que não estavam a ser valorizados em vários pontos, a vários níveis. E, portanto, isso foi mais um ponto, mais um motivo para eu querer sair de Portugal. Na altura, até cheguei a pensar em ir para a Suíça. Até inclusivamente também a fazer a minha especialidade e terminar lá a minha especialidade. Depois acabei por ficar em Portugal, porque de facto a formação em Portugal é muito boa, apesar de lá estar de não nos sentirmos muito valorizados e de sentirmos que as condições de trabalho estão um pouco complicadas neste momento, quer para médicos, quer para enfermeiros. E aliás, encontrei vários enfermeiros nos sítios onde estive, na Bélgica. Aqui em França também há muitos enfermeiros portugueses a trabalhar, e portanto isso foi mais realmente um ponto para eu sair de Portugal. Na altura, lá está, fiquei em Portugal pela formação, realmente, que é muito boa, mas já sabia que quando acabasse a formação queria mesmo dar o salto em frente e sair. Inicialmente pensei na Suíça, mas depois acabei por ter mais oportunidades e mais opções a nível de França, e acabei por decidir por França mesmo.
Quando chega para dar início a esta experiência, na verdade, já tinha tido umas quantas experiências internacionais. Desta vez sentiu que esta experiência era diferente, que era mais à séria, com as devidas aspas, obviamente. Como é que se abraça um desafio como este, Inês?
Sim, desta vez foi bastante diferente, não é? Não ia de férias, não ia só para fazer um estágio, não ia prestar um ano de Erasmus, ia sem propriamente uma data de volta, não é? E continuo com isso no pensamento. Eu, neste momento, não faço ideia quando é que irei voltar. Se sequer irei voltar a Portugal. Posso dizer que gostaria de voltar, sim, gostaria de voltar, mas neste momento não tenho data definida. Estou muito bem aqui e penso manter-me aqui por uns bons anos ainda. Uhum. Agora, a preparação demorou bastante tempo também. Não foi assim, não foi de um dia para o outro. Eu já pensava nisto há muito tempo. Pensar ser emigrar começou pelo menos uns 4 anos antes. Portanto, foram 4 anos em que tive mesmo a pôr isto na cabeça, a digerir esta situação, a ganhar cada vez mais vontade, cada vez mais coragem e, sobretudo, também a tentar convencer o meu marido. Porque o meu marido não é médico como eu e, portanto, não ia trabalhar na mesma área que eu. E, portanto, isso iria ser sempre um pouco complicado no início. E, portanto, o mais complicado foi realmente convencer o meu marido. Mas ele sempre apoiou imenso a minha vontade de emigrar, de querer uma vida melhor para nós também, como casal, com filhos, que entretanto já temos 2 filhos. Uhum. E, portanto, isso tudo pesa bastante. E, portanto, lá está, foi uma coisa que foi digerida pelo menos ao longo de 4 anos. Mas ao fim desses 4 anos as coisas ficaram bastante claras e avançámos. Confesso que na altura, quando avançámos, não tínhamos ainda 100% consciência daquilo que íamos fazer. Porque acho que também, para fazer uma coisa destas, a pessoa não pode racionalizar a 100%. É uma coisa também um pouco emocional. Uhum. E, portanto, acho que, digamos, 80% de mim era racional, 20% de mim foi emocional e, portanto, a pessoa tem mesmo que se atirar assim um bocadinho de cabeça. Não pode estar a pensar muito às vezes nisto, senão depois perde a coragem e já não dá o salto.
Inês, como é que foi, ou como é que está a ser, porque ainda por cima estes últimos 2 anos foram 2 anos muito particulares, muito peculiares, digamos assim, ou pelo menos o último ano e meio. Como é que foi o processo de adaptação?
Pronto, lá está, exatamente como acabou de dizer. Eu cheguei, portanto, em junho de 2019 e na altura não tínhamos Covid ainda, estava tudo normal, o mundo era normal, era o mundo que nós conhecíamos anteriormente. Nessa primeira fase, pronto, foi uma adaptação, é sempre complicado no início, não é? Nós já sabemos que vai ser complicado, apesar de que, felizmente, aqui eu tenho mais férias do que as férias que tinha em Portugal. E, portanto, sempre tive a facilidade e procuro sempre, mais ou menos de 2 em 2, 3 em 3 meses no máximo, ir a Portugal, ver a família e os amigos. Uhum. Portanto, apesar de tudo, a adaptação não foi assim tão complicada porque nós conseguimos ir a Portugal com alguma frequência, o que ajuda bastante. Agora, estávamos cá só há 8 meses quando começou a pandemia, não é? E isso sim foi duro porque foi uma situação que ninguém estava à espera. Foi dura para toda a gente, mesmo as pessoas que estão perto da família e dos amigos. Para nós foi ainda mais duro, foi duplamente duro. Uhum. Ou triplamente duro. Claro que chegou a haver um momento, até porque nós estávamos há pouquíssimo tempo aqui em França, chegou a haver um momento em que duvidámos de ficar cá e chegámos a pôr a hipótese de voltar para Portugal assim que pudéssemos, uma vez que realmente foi mesmo muito complicado a nível emocional manter-nos cá. Mas, mais uma vez, refletimos em família e chegámos à conclusão que, se tínhamos vindo e se tínhamos feito esse esforço, não íamos desistir facilmente, mesmo com uma pandemia a decorrer. Uhum. E isso é sempre bastante complicado. Mas decidimos que íamos fazer o esforço de nos manter cá e de tentar atravessar a pandemia aqui. E a verdade é que, apesar de ter sido bastante difícil, conseguimos fazê-lo e conseguimos, inclusivamente, nos períodos em que a pandemia estava um pouco mais calma, conseguimos também viajar, com as devidas precauções, obviamente, mas conseguimos viajar e estar com os nossos familiares em Portugal também. Uhum. Portanto, apesar de tudo, não ficámos aqui isolados durante um ano ou um ano e meio. Conseguimos ir a Portugal 2 ou 3 vezes, o que foi também bastante bom e que nos permitiu, lá está, conseguir ultrapassar essa situação complicada.
Menos fácil. Durante o período em que período inicial, portanto, o período pré-Covid, digamos assim, em que estavam, no fundo, a começar do zero e a adaptarem-se a esta nova vida, em termos culturais, em termos sociais, o que é que mais a surpreendeu por aí?
Olha, em termos culturais, os franceses até são bastante semelhantes aos portugueses, não acho que sejam assim muito, muito diferentes de nós. Uma coisa um pouco estranha que eu achei no início foi que, por exemplo, ao domingo, os franceses são bastante caseiros, não saem de casa, enquanto que os portugueses saem muito de casa ao sábado e ao domingo, e ao domingo sobretudo também estão muito fora de casa. É curioso é que aqui em França, ao domingo, as ruas das cidades, mesmo das grandes cidades, às vezes estão um bocadinho vazias. Não estou a falar de Paris, como é óbvio, mas não se vê assim muita gente na rua ao domingo, não tanto como em Portugal. Isso foi até, eu acho que foi o que me surpreendeu mais. Em termos de simpatia, nós tínhamos um bocadinho o preconceito dos franceses serem um pouco snobs, um bocadinho de olharem para os portugueses assim do alto, não é? Porque os franceses têm realmente muitos portugueses aqui emigrados e sempre ouvimos essas histórias, não é? Que os franceses são um bocadinho snobs. Mas felizmente aqui na zona, na região onde eu estou, pelo menos, não tenho nenhuma razão de queixa, absolutamente nenhuma. Os franceses foram sempre muito, muito simpáticos, sempre super simpáticos comigo, com o meu marido. Nunca tive mesmo motivo nenhum para me queixar do acolhimento que tive aqui. Fui sempre muito bem acolhida por colegas, por amigos que já consegui fazer aqui, e de facto isso surpreendeu-me bastante, porque eu estava um bocadinho de pé atrás também, e pelo contrário, eu acho que fomos mesmo muito bem recebidos e isso ajudou também bastante na integração.
E esta integração, na verdade, teria sido ainda mais profunda, vamos usar esta imagem, se a pandemia não tivesse acontecido, porque, quer queiramos, quer não, os confinamentos, a limitação dos contactos físicos, sociais, acaba por, no fundo, atrapalhar um bocadinho um processo como o vosso, de quem tinha acabado de chegar a um país, a uma cidade, e está nas páginas iniciais desta história, não é?
Sim, sem dúvida. Eu senti mesmo que o facto de não poder combinar, inclusivamente, programas extra-trabalho, não é? Com colegas meus, com pessoas que eu estava a ter contacto, realmente prejudicou bastante a nossa integração, porque sentíamos-nos muito isolados aqui, não é? Era mesmo a minha vida, era mesmo só casa-trabalho e trabalho-casa. Felizmente eu podia sair de casa. Podia e devia sair de casa, não é? Como médica não consigo trabalhar em casa, tenho mesmo que trabalhar no hospital ou na clínica. E, portanto, obviamente, isso por um lado foi bom, porque apesar de tudo, houve muitas pessoas que durante a pandemia tiveram literalmente fechadas em casa, não é? Não foi o meu caso, foi o caso do meu marido, mas não foi o meu caso, porque no meu caso eu continuava a ter alguma interação com outras pessoas, nomeadamente com os meus colegas, não é? E isso ajudou o facto de eu ter saído de casa e de continuar a ter alguma interação. Agora, não podia era, de facto, melhorar os conhecimentos que eu estava a começar a fazer com os meus colegas, não é? Isso não dava para além do trabalho, porque não podíamos estar a ter esse tipo de interação este trabalho, infelizmente, por causa da pandemia.
Inês, vamos lá olhar então para o lado profissional desta experiência. Já nos disse que é médica. Como é que são os seus dias nesta altura? Que projeto é que tem em mãos?
Portanto, eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Realmente há uma coisinha ou outra aqui que é um pouco diferente, obviamente, de Portugal, mas no essencial, em termos de formação, realmente a minha formação foi ótima em Portugal e, portanto, nomeadamente estou a colher os frutos aqui em França. Portanto, eu sou médica anestesista, estou a trabalhar agora atualmente numa clínica, faço um trabalho bastante variado e que gosto imenso e tenho, sem dúvida, projetos para o futuro, nomeadamente de aumentar os meus conhecimentos numa área específica da anestesia, que é a área da dor. Nomeadamente dor crónica, porque o anestesista é o responsável pela dor e pelo controle da dor do pré e pós-operatório, mas também tem um papel importantíssimo no controle da dor crónica no geral. E um dos projetos que tenho com uma colega minha da clínica é efetivamente criar uma consulta de dor crónica, que não existe ainda na clínica, para conseguirmos chegar a mais pessoas e melhorar a tua dor crónica, que é bastante presente na população em geral e que acho que penso que seja uma coisa de infelizmente, de grande futuro, mas é bom poder trabalhar num projeto desse e poder fazer uma coisa que eu ainda gosto mais, que é de facto o controlo da dor.
Portanto, ainda não realizada totalmente, mas no caminho desta realização. Esta experiência fora do nosso país também lhe permite isso. Sente que teria feito ou estaria a fazer um caminho diferente se tivesse ficado em Portugal, em termos profissionais?
Sim. Não digo que não pudesse também crescer em Portugal, poderia sem dúvida crescer, mas seria sem dúvida um caminho muito mais difícil, mais complicado, teria de esperar muito mais tempo, provavelmente para chegar a um projeto destes, do que o tempo é que eu estou aqui, que estou só há 2 anos, não é? 2 anos e pouco, levaria muito mais tempo em Portugal, sem dúvida alguma. Para além de que, lá está, não tenho a certeza absoluta que não me sentia realizada, e valorizada como me sinto aqui. Isso noto logo diferença, noto logo que há toda uma maneira de estar e de sentir diferente no meu dia a dia quando vou trabalhar. Tenho uma disposição completamente diferente daquela que tinha em Portugal, infelizmente. Felizmente para mim agora, infelizmente para mim quando estava em Portugal.
E como é que, tendo em conta aquilo que acabou de dizer, como é que se ouve quando é notícia, e infelizmente é muitas vezes, que Portugal precisa de médicos, que se percebe a importância que a vossa profissão tem no dia a dia e, sobretudo, neste último ano e meio, se percebeu o quanto é importante o papel do médico, do enfermeiro, na nossa vida? Como é que se sente quando se ouve longe do país, a necessidade que o país tem de médicos e, por outro lado, o facto de a Inês, para ter uma melhor qualidade de vida, um maior sentimento de realização, de valorização, teve que se ir embora do nosso país?
Em primeiro lugar, queria esclarecer uma questão que, de facto, infelizmente na opinião pública há muito essa ideia. Portugal não precisa de médicos, médicos no geral, digamos assim. Portugal neste momento está a formar até muito mais médicos do que aquilo que seria necessário. E isso vai ser um problema no futuro, porque vai haver desemprego médico sem dúvida alguma. E as condições do trabalho em Portugal para os médicos vão ainda piorar mais do que aquilo que já estão. Portugal precisa é de especialistas e precisa de especialistas bem divididos pelo país. Nomeadamente, sei que há muita falta de médicos de família no interior, em pequenas cidades, pequenas vilas. Aí sim faltam bastantes médicos. Não quer dizer que haja falta de médicos, isso não. Não há falta de médicos no geral. Há falta de médicos especialistas, não médicos que terminam o curso e que, infelizmente, o que vai acontecer é que esses médicos vão ficar no desemprego e não vão poder fazer uma formação específica, ou seja, não vão poder fazer uma especialidade, pelo menos não com qualidade. Agora, ainda há falta realmente de médicos especialistas, nomeadamente a minha especialidade. Há falta de médicos, há falta de anestesistas nos hospitais, nomeadamente nos hospitais públicos. E claro que tenho imensa pena, não é? Sinto imensa pena de não poder exercer a minha profissão e aquilo para que fui treinada no meu país, não é? Tenho imensa pena disso, mas de facto. E agora com a pandemia viu-se bastante bem isso. Quando nós somos precisos, quando nós somos necessários, somos muito importantes. Mas somos muito importantes, com palmas, não é? O que nos dão são salvas de palmas, não nos dão propriamente muito mais atenção do que isso. Não nos dão a revisão das carreiras, do ordenado, da qualidade de vida, dos horários de trabalho, todas essas questões continuam péssimas, não é? O médico em Portugal continua a trabalhar, se for preciso, 70, 80 horas por semana, a fazer 200 horas extra de 3 em 3 meses e não recebe absolutamente nada em troca, não é? Pelo contrário, até se for preciso, aumenta o seu ordenado mensal, sobe de escalão e ainda recebe menos do que no mês anterior. Isso acontece bastante com colegas meus, que eu sei disso. E, inclusivamente, eu tenho muitas colegas minhas, amigas e colegas, que me ouvem falar, e sobretudo agora durante a pandemia, me disseram várias vezes: ah, olha, tu é que fizeste bem, tu é que tiveste coragem para sair daqui e para ir para a França, e tu agora é que estás bastante melhor que nós, e olha, nós estamos aqui e temos que capturar estas coisas todas e viver isto no dia-a-dia, que é bastante complicado. Portanto, lá está, o sentimento é um sentimento de ilusão por não poder exercer a minha profissão no meu país, mas ao mesmo tempo olho para trás, para aquilo que eu vivi, olho para as minhas colegas, para as minhas amigas e aquilo que elas estão a viver agora neste momento, e continuo a sentir que tomei a atitude certa e que aquilo que eu fiz foi o certo. E, portanto, não tenho pena de o ter feito. Fico desiludida pela situação em que o país está. Tenho imensa pena, gostava que as coisas melhorassem. Infelizmente, sei que não vão melhorar, pelo menos não se continuarem por este caminho. Mas, enfim, continuo a ter alguma esperança que pode ser que um dia possam dar mais importância aos enfermeiros, aos médicos do nosso país, percebam que realmente somos essenciais ao país e que, se calhar, convinha dar um bocadinho mais importância àquilo que nós estamos a dizer, ao facto do Serviço Nacional de Saúde estar moribundo, estar a morrer a pouco e pouco, e de, infelizmente, os políticos em Portugal ainda não terem realmente olhado para este assunto como um assunto sério, um problema sério que temos pela frente e que não estamos a querer ver.
Bom, e esta é também uma das razões que leva muita gente, não só na área da saúde, como noutras áreas, a sair do nosso país. Inês, se a fôssemos visitar a Toulouse, onde é que nos levava?
Levava ao centro de Toulouse, que é espetacular, é um centro lindíssimo, com prédios antigos do século XVI, até mais antigos, tem ruas medievais. É chamada Cidade Rosa, porque é uma cidade que tem muitos prédios, muitas construções em tijolo, e portanto é chamada Cidade La Ville Rose. E levá-los a passear ao Capitólio, a almoçar numa esplanada do Capitólio, onde se almoça de forma fabulosa. Realmente, os franceses sabem cozinhar como mais ninguém. Bem, nós portugueses também somos ótimos na culinária, mas sem dúvida, a seguir aos portugueses, os franceses são sem dúvida os melhores em termos culinários. E levá-los a fazer um passeio no Rio Garonne, que é lindíssimo, que é extremamente agradável. É uma cidade com muita, muita vida, muita arte, cinema, música, teatro. É muito, muito, muito agradável. Estou só a começar a descobrir isso agora, porque só agora é que realmente a parte cultural está a voltar à cidade. Mas está a ser uma experiência muito, muito, muito boa.
Inês, e qual é que tem sido a maior aprendizagem de todas estas experiências que tem tido desta sua vida de portuguesa no mundo?
Que para mim é ótimo conhecer sítios diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes. Tudo isso realmente eu acho que abre imensos horizontes. E para mim sempre foi extremamente importante ter os meus horizontes muito abertos, porque isso também me abre um leque enorme de opções. Ou seja, eu sinto que, por conseguir fazer tudo isto, por conseguir viajar, por conseguir falar cinco línguas, por conseguir conhecer pessoas de várias culturas e nações, as minhas opções também, são muito mais, não é? São muito maiores. E isso para mim não tem qualquer preço. O facto de eu conseguir e de eu saber que não tenho limites, no fundo é isso, é sentir que isto de poder viajar, isto de poder ser uma portuguesa no mundo, dá-me essa noção de que a minha vida não tem limites, as minhas opções não têm limites, portanto eu posso sempre mudar, posso sempre melhorar, posso sempre crescer com tudo isto.
Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se está fora?
Ah, claro, tenho muitas saudades. Eu acho que quando se está fora, o que se tem mais saudades é. Eu tenho muitas saudades de Lisboa. Lisboa é uma cidade realmente fantástica. É uma cidade com imensa vida, imensas qualidades. É uma cidade que tem rio, tem praia, tem mar, tem imensa vida, não é? Valência é lindíssima, claro. Portanto, tenho muitas saudades da minha cidade. Tenho saudades de praia, muitas saudades de praia, porque aqui em Toulouse não há praia, há montanha, estou muito perto dos Pirineus, e isso realmente é fantástico, os Pirineus e a montanha é lindíssimo, mas não há praia, não há mar, e sobretudo não há o peixinho grelhado com sal e com limão que eu adorava comer aos fins de semana. Eu adorava ir à praia, uma esplanada de praia e comer o meu peixinho, mesmo até durante o inverno. Isso era uma coisa que eu fazia sempre. E isso, sem dúvida, é uma coisa que me faz imensa, 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 imensa falta. Para além, obviamente, estar com a minha família e os meus amigos, não é? Isso também me faz imensa, imensa, imensa falta. Mas pronto, são opções que nós tomamos. E é tal coisa, apesar de tudo, eu, com as férias que tenho aqui e que não teria em Portugal, eu consigo ir com bastante frequência a Portugal e, portanto, apesar de tudo, até consigo ainda desfrutar desses pequenos prazeres em Lisboa.
Mas, apesar de tudo isso, não deixa de ficar com a voz embargada, emocionada, ao falar das saudades e daquilo que lhe faz falta.
Sim, isso. Apesar disso, é verdade, apesar de estar bem resolvida com a decisão que tomei. Sem dúvida que tenho pena, claro, tenho muita pena.
Inês, só falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Se eu tivesse que resumir isso numa palavra, não é fácil, não é? Realmente. Mas talvez coragem. Acho que a palavra certa é coragem. Ora, coragem porque não é fácil, de facto, a pessoa deixar a sua vida toda para trás e vir numa aventura destas. E coragem para enfrentar aquilo que depois encontra no local para onde resolveu ir viver, não é? E coragem para também enfrentar o dia a dia. Eu acho que é preciso realmente muita coragem para fazer o que eu e a minha família fizemos. Mas sem dúvida que ao mesmo tempo, eu gosto imenso desse sentimento de coragem e não trocaria isso por nada. Continuo a achar que ter coragem é uma coisa que é muito importante. Eu acho que é importante a pessoa ter coragem, lá está, para decidir mudar a sua vida, nem que sejam em pequenas decisões. Mas acho muito importante a pessoa nunca deixar de ter coragem por isso, porque não se limita. Porque consegue, se calhar, alcançar objetivos que nunca pensou inicialmente alcançar, e portanto, para mim, é fundamental ter coragem e manter essa coragem no dia a dia, sem dúvida, ir mantendo essa coragem no dia a dia.
Que não falte a coragem para os dias que estão para chegar. Muito obrigada, Inês Baltazar.
Obrigada.
Está em Toulouse, em França. É uma portuguesa no mundo desde 2002.